Nesta quarta-feira, 18 de julho, Nelson Mandela, que partiu da luta armada para um caminho que o levaria a ser o primeiro presidente negro da África do Sul, completaria 100 anos de idade. Foram 27 anos preso, com base em leis condenadas pela maioria de seu povo e pela comunidade internacional. No ano em que foi libertado, Nelson Mandela visitou o Brasil.
Lá nas terras de Lumbi. Aí vi brancos e pretos, me lembrei do apartheid.
O líder da luta contra o regime de segregação racial, conhecido como Apartheid, foi recebido em agosto de 1991 por 40 mil pessoas no sambódromo do Rio de Janeiro e mais milhares em outras cidades. Isso não foi à toa, como comenta Ivair dos Santos, sociólogo especialista em estudos sobre África contemporânea.
O movimento negro brasileiro, por exemplo, liderava a luta contra o apartheid na África do Sul e conseguiu algumas conquistas, fez com que o governo, na época do Sarney, interrompesse as relações comerciais.
A intenção de Mandela com a visita era pedir que as sanções à África do Sul se mantivessem até o fim do apartheid. O economista e vereador de Salvador, Silvio Humberto, menciona que outros líderes do movimento negro sul-africano mantinham diálogo com o Brasil.
Não só Steve Biko, mas antes o bispo Desmond Tutu, que esteve aqui na Bahia em 87 ou 88, salvo engano, visitou. E em 91, que quando ele chega aqui, tem um, eu lembro de um cartaz, que diz assim: Axé, meu irmão, a casa é sua. E esse, a chegada dele aqui é um reconhecimento de todo esse apoio que foi dado.
Depois da eleição de Mandela para a presidência da África do Sul, o apoio se transformou em cooperação bilateral, como comenta Ivair dos Santos.
A preocupação na época era outra já, era. Eles estavam no período da Constituinte e nós estávamos muito interessados em conhecer como é que era o programa que eles estavam discutindo de ações afirmativas.
Enquanto a principal conquista brasileira foram as ações afirmativas para garantir o acesso da população negra à universidade, o sociólogo conta que o governo sul-africano avançou em diversas áreas, inclusive inserção econômica.
E na política, eles conseguiram fazer grandes avanços, com grande participação da mulher e tal. Eles tiveram um caminho de discussão, setor econômico para setor econômico, mas não só pela inserção nas empresas, mas também como dono das ações, como proprietário.
Como presidente, Mandela não conversou apenas com os chefes de estados brasileiros. Ele se reunia com os movimentos negros e com representantes do movimento sindical. O efeito disso foi que em 2001, na África do Sul, quando ocorreu a terceira conferência da ONU contra o racismo, a maior delegação foi a brasileira. Mandela faleceu em 2013. Ivair dos Santos e Silvio Humberto comentam que nestes últimos 2 anos, as relações entre Brasil e o continente africano estão enfraquecidas e precisam ser recolocadas dentro das estratégias da diplomacia brasileira, que historicamente sempre valorizou o relacionamento com países em desenvolvimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.